Começa agora, ESPN Open!
Salve, salve, ouvinte da Rádio ESPM! Começa agora mais um programa ESPM Open com você. Hoje, com minutinhos de atraso, afinal estamos cobrindo as Olimpíadas por completo aqui, os alunos da ESPM, mas é óbvio que não deixaríamos de entrar no ar para dar o nossas informações sobre o mundo do tênis. E claro, hoje um programa muito especial, afinal está acontecendo as Olimpíadas do Rio. Já tivemos jogos incríveis, já resultados inesperados, vamos comentar mais pra frente. Então vamos começar. Primeiramente, eu queria informá-los que nosso capitão, nosso apresentador Thiago Vidal, pela primeira vez na história do programa, não estará presente, mas por motivos bons, pelo menos pra ele, certo? Afinal, ele está neste momento lá no Rio para assistir os jogos.
Vamos ver se a gente vê ele aqui na TVzinha, né?
É, então, a gente ligou aqui no Sport TV, se você quiser ligar aí em casa também. Quem sabe a gente encontra ele lá, né? Passando suas férias, talvez. Pequenas férias merecidas.
Merecidas.
Mas o time hoje aqui tá bom, tá completo. Aqui ao meu lado.
Alinhado.
É o novo adjetivo agora, né?
Novo adjetivo.
Time alinhado. E ao meu lado aqui, como puderam notar já, ele, Murilo Parolini. Tudo bom, Murilo?
Tudo ótimo. A gente vai comentar, como sempre aí, não é Olimpíadas, né? Olimzebras no tênis, porque pudera, né? Só zebraça.
Já não bastava os desfalques, né? Agora mais uma zebra grande. E também com a gente aqui, Fábio Martim. Fábio, como vai?
E aí, Yuri, tudo bem? Olá pro Murilo também, pra quem tá ouvindo a gente, Afonsinho, que tá aqui também, vai ser apresentado. É, realmente, assim, muitas novidades aí no mundo do tênis, a gente ficou um tempo, né, sem trazer o programa. E tem muito campeão, tem muita zebra, aqui principalmente no torneio olímpico. E vamos discutir aí o que aconteceu ontem aí, porque foi surpreendente.
Exatamente. E também aqui o nosso, podemos dizer, o nosso capitão também, né? Junto com o
Guru,
Thiago Vidal.
Guru, eu diria.
Nosso mestre, Evertson Afonso, Afonsinho. Dá um oi pra galera aí, Afonso.
Oi, salve, salve. Entendo tudo de tênis. Eu e o Murilo.
Tá,
Murilo um pouquinho mais que eu.
Murilo um entende mais todos os esportes. Tá acompanhando as Olimpíadas, Afonsinho?
Estou aqui todos os dias.
É. Sou multitarefa.
Querendo ou não, né? Tá acompanhando tudo. E é isso aí.
As coisas legais, viu?
E ele dá sorte porque ele pode acompanhar as Olimpíadas e trabalhar ao mesmo tempo.
É.
Entendeu?
Então, lá no trampo, aí faço a crítica aqui, a TV não está pegando. Nossa, VP Mônica, vamos se mexer.
Você já ouviu o termo, tô com a bunda quadrada?
Já.
É, isso daí.
Já, imagino como seja.
Mas dá pra assistir em pé também.
Mas o Afonsinho tá trampando, né? Então ele fica sentado o dia todo e vai continuar sentado durante esse programa. Afinal, vamos falar de tênis aí até às 7 horas em ponto. Lembrando a você, ouvinte, que a gente entrou num pequeno período de férias aí, então perdemos alguns resultados pra dar pra vocês. Então a gente vai repassar rapidinho. É, vamos lá então, vamos falar os campeões dos ATPs. Quer falar, Murilo?
Pode ser.
Vamos lá então.
No ATP de Hamburgo, no Cyber Hamburgo, na Alemanha, o Martin Klizan, o eslovaco, ganhou o ATP 500 de Hamburgo, né?
Exato.
ATP um pouco maior do que os convencionais de 250. No ATP 250 de Bastad, na Suécia, se não me engano. No Cyber também, Albert Ramos Vinolas, o espanhol. O ATP de Newport, o último torneio de grama da temporada. Ivo Karlovic, o croata, ganhou nos Estados Unidos o título do ATP 250.
O gigante.
No ATP 500 de Washington, na quadra rápida, Gael Monfils voltou aí a ganhar um título depois de um bom hiato. E no ATP de 250 de Gstaad, no Cyber, que os brasileiros gostam muito de jogar.
Lembrando que o Belucci venceu ano passado.
Exatamente.
Né? Foi defender o título e acabou perdendo meio precocemente.
Não vamos comentar, né? Pô, coitado.
Mas tivemos um bom campeão, né? Pra representar ele.
Feliciano Lopes, como diria Thiago Vidal, Deliciano.
Exato.
Lopes, né? Ele que adora o jogador espanhol. Em Kitzbühel, no Cyber, Paolo Lorenzi. Outro que o Vidal e o Fábio gostam muito, né,
de
elogiar.
A gente gosta
italiano.
De pontuar ele aqui, a gente gosta de tirar um sarro, na verdade, né? Porque tem um time que tem, com todo respeito, né? Fábio Fognini, que vence Nadal todo dia, praticamente, né? Que leva pra Copa Davis o Paolo Lorenzi, é porque as coisas não estão muito, muito boas na cabeça do Fognini, né? Enfim, continua aí.
Falar em Fognini,
ele que foi o campeão do ATP 250 de Umag, no Saibro. E o Masters 1000 de Toronto na quadra rápida, Rogers Cup. Djokovic ganhou seu quarto título aí no Canadá.
No Canadá, e voltou a vencer, né? Pra quem achava, o Djokovic perdeu em Wimbledon, talvez comece a a começar, como fala, tirar um pouco
o freio, pressão, né? Ali
a pressão.
Também,
né? É claro que temos um resultado que vamos comentar daqui a pouco que pode, né, mostrar os caminhos sombrios que o Djokovic vai enfrentar essa temporada, mas venceu o Masters 1000 de Toronto em cima do Nishikori.
Exatamente, só pra gente ressaltar um pouquinho esse torneio, a gente não teve Murray, né, jogando, Federer também não, o Federer a gente também vai fazer uns comentários um pouco mais aprofundados aqui, mas basicamente o torneio contou com o Djokovic, o Wawrinka foi cabeça 2 do torneio, né, e aí o Nishikori tava lá em cima também, né, e aí o Djoko nem fez um torneio brilhante, nem teve um aproveitamento daqueles que ele mostra, que ele tem, né, durante os torneios, principalmente a beira da Austrália, quando ele tem performances incríveis e tal, um desempenho muito acima da média dele mesmo, mas conseguiu vencer mais uma vez e contando também com a estabilidade dos principais adversários, pegou um Gael Monfils na semifinal que estava lá para poder fazer um show, ganhou tranquilamente, é aquele negócio que a gente sempre fala, né, o Djoko tem a cabeça, a perna, a técnica e
a estabilidade,
levar,
né?
É, exatamente.
Os tenistas não têm, né, no circuito.
Então, assim, por exemplo, o Wawrinka, a gente pode até lembrar aqui também que ele jogou uma, se não me engano, semifinal, certo? Contra o Nishikori.
Isso.
Primeiro set equilibradíssimo, 7-6 pro Nishikori, só que no tiebreak o Wawrinka teve 6-5 e saque. E fez dupla falta. Aí não deu outro.
E a cabeça fechou. Foi pro Breu, né? Porque o segundo set...
Tomou 6-0 no segundo set, Murilão.
Segundo
então, assim,
set nem aconteceu.
É um pouco complicado isso daí. Mas o Djoko foi muito bem na final também contra o Nishikori. E conseguiu levar mais um título aí.
É, e o último ATP, é pra falar, o ATP 250 de Atlanta.
Só te interromper, né, Murilo? Só pra gente lembrar também, opa, no Masters 1000 de Toronto teve a final dos brasileiros, né? Ivan Dodig e Marcelo Melo venceram Bruno Soares e Jamie Murray, certo?
Exatamente.
Então teríamos um campeão brasileiro muito bacana antes desse caminho das Olimpíadas pros brasileiros que estão empolgados agora. Marcelo Melo saiu vitorioso, então mais um Masters 1000 aí na conta. E
perfeito.
Agora o ATP que tivemos semana passada?
O ATP de Atlanta, que a final foi entre os cabeças 1 e 2. O John Isner, cabeça 1, perdeu pro Nick Kyrgios no duplo 7-6. Aí, né, pra variar.
Exatamente. E hoje começa o ATP 250 de Los Cabos, se eu não me engano, né?
Los Cabos, exatamente.
Os tenistas estão meio fraquinhos, cabeças de chave ali, hein? Se o Belutão jogasse, quem sabe, hein?
É, porque é um pouco complicado, né? A gente tá é um momento diferente, né? Que acontece só a cada 4 anos com as Olimpíadas. E como é uma chave reduzida, a chave não tem 128 jogadores, como um Grand Slam, né? As Olimpíadas não são tão... Não é um evento, sim, tão grande como Grand Slams e tudo,
né,
mais. É, exatamente, é a metade. E então você tem alguns tenistas que acabam ficando de fora mesmo. Vai, joga uma qualificatória, uma preliminar, acaba perdendo. E aí o que resta é jogar uns torneios...
Também
menos,
porque são, acho que só 2 pro país, né, no máximo, e aí não dá pra todo mundo...
É, pois é, exatamente, tem esse adendo também.
Exatamente, e antes de entrarmos no assunto que todo mundo quer comentar, que são as Olimpíadas, também tivemos a Copa Davis durante o mês de julho, e tivemos situações interessantes. Pra quem não acompanhou, o Brasil que tava jogando o Zonal aqui da América do Sul, que seria tipo uma Série B para tentar buscar a vaga no Grupo Mundial. Ele venceu o Equador por 3-1 e conseguiu uma vaga na repescagem, onde esses times... Vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes? Os times que ganham o Zonal, a partida do Zonal, eles acabam indo para a repescagem para enfrentar os caras, os times que estavam na primeira divisão, no Grupo Mundial, na elite do tênis, que perderam na primeira rodada do Grupo Mundial. Então o Brasil, a chance de pegasse uma pedreira era razoavelmente grande e acho, na minha opinião, vou perguntar para vocês, acho que pegou. O Brasil vai enfrentar a Bélgica lá na Europa, lá na Bélgica. Então, temos Golfan, Steve Darcy e digamos que o...
Javier Malice, imagine, né?
Benelman,
o que vocês acham? Brasil e Bélgica, repescagem para tentar disputar uma vaga no Grupo Mundial de 2017.
É, só pra gente pontuar aqui também, pra quem não tá muito por dentro da Copa Davis, né? O Brasil vai jogar contra... Tenta até entender, pô, mas por que o Brasil não vai jogar em casa e tal? Até teria uma chance maior, na minha opinião. Mas porque, teoricamente, o último confronto acabou entre os dois países foi no Brasil. Então, sempre acontece essa... essa troca, né? Pra que haja uma certa igualdade, né? Pra que todos... Então, você sempre vai ter uma chance de jogar em casa ou fora, dependendo do adversário que você tiver, né? Então, contra a Suíça, por exemplo, pode acontecer se você jogar fora. Mas aí, contra a Croácia, se você for sorteado,
exato,
você joga em casa.
O jogo seguinte, você vai jogar em casa e quando você jogar fora no próximo jogo e assim adiante. O Brasil acho que deu azar no sentido que contra o Equador... Eu acho que dava pro Brasil enfrentar o Equador lá e vencer. Daí quem sabe pegar a Bélgica aqui no Brasil e ter mais chances, na minha opinião, né? Acabou que o Brasil enfrentou o Equador aqui no Brasil, em uma quadra rápida, né? Foi até uma situação interessante. E agora vai enfrentar a Bélgica lá, que é muito complicado. Mas torcemos, né? Vamos torcer, porque quem sabe, né? Belutão tá aí, tá jogando agora ao vivo contra... Ah, não, tá jogando as duplas, né?
Duplas. É. Belucci e André Sá contra Fábio Fonini e André Sepp.
Já vamos entrar nas Olimpíadas. Só também falar do grupo mundial, onde tivemos definido as semifinais. A Grã-Bretanha eliminou a Sérvia sem Djokovic.
E sem Murray, né?
Nenhum dos dois, exatamente.
Né, jogaram. Acabou sendo um embate
um pouco mais tranquilo, mais morno. Meio morno. Exato, a Grã-Bretanha conquistou a primeira vaga e vai enfrentar a Argentina, que ganhou por 3-1 da Itália.
Perfeito.
Exato. Na segunda semifinal, a França venceu por 3-1 a República Tcheca. A França que tem um timaço também, né? Vamos combinar.
É, a França, sim. É que nem o time de basquete dos Estados Unidos, né? O time reserva dos Estados Unidos de basquete é o que ganha de todos do mundo. Menos do time titular dos Estados Unidos. É a mesma coisa aqui. A França tem... Dá pra fazer 3 times.
A França, né? Só não é octacampeã da Copa Davis porque tênis não é um esporte coletivo e sim individual. Porque se fosse coletivo... Exato. Não ia ter pra ninguém.
Pois é, complicado.
É muito bom,
né?
O time da França.
Exatamente, Murilo. E também, pra lembrar, a França chegou nas semifinais e vai enfrentar a Croácia, que venceu USA, venceu os Estados Unidos por 3-2, que na minha opinião foi até uma certa surpresa. Lembrando que a Croácia eliminou o Brasil na repescagem do ano passado, sim, né? O Brasil que tinha grandes chances de passar pro grupo mundial esse ano foi eliminado.
Até sem Tillit pra cá, né?
Exato. Foi eliminado aqui no Brasil, né? Jogando no Sairo lá de Santa Catarina, foi eliminado pela Croácia, que está na semifinal. Então é isso, as semifinais são Grã-Bretanha e Argentina, França e Croácia.
E lembrando que acontece em dia 16 até dia 18 de setembro, cada um nos seus respectivos países aí. É difícil da gente prever algum resultado, né? Porque você tem Grã-Bretanha, que tem o Murray, que é atual campeão de Wimbledon, é atual campeão olímpico, tá jogando aqui e a gente vai falar mais pra frente, tem grandes chances de ser bicampeão consecutivo nas Olimpíadas, né? Mas a Argentina tem um grandíssimo, como diria Fábio Martin, Juan Martín Del Potro, que tá machucado ali, volta aqui, ganhando o Wawrinka em Wimbledon e...
Agora temos as Olimpíadas também.
Temos Olimpíadas.
É, lembrando que a grande vantagem da Grã-Bretanha, esqueci de falar, a Grã-Bretanha joga em casa contra a Argentina, então pode escolher uma quadra de grama, que dificultaria muito, né? O estilo dos argentinos gostam de jogar em quadras mais lentas.
Pode mandar pra casa, só vai ter o pontinho do Del Potro se tiver.
Exato. E a Croácia joga em casa contra a França. Agora... Vamos pro assunto que interessa, né? Pelo amor de Deus, ó, estou tremendo para falar, ó. Tô ansioso desde ontem para falar de Olimpíadas. Começou na sexta ou no sábado as partidas de tênis?
No sábado.
No sábado,
no sábado,
né?
Sábado mesmo.
Então vamos falar lá, vamos pra chave masculina, né? Tivemos alguns jogos já, estamos na segunda rodada, indo pra terceira rodada. Fábio Martin, tem algum destaque que o senhor gostaria de dar antes de secarmos a chave?
Acho que o maior destaque desses dois primeiros dias, né? Hoje o terceiro dia também, agora que Belucci e Sá vão empatando em 1-1 no primeiro set contra os italianos. Acho que o maior destaque é a vitória, né, de Tomás Belucci contra Dustin Brown, que acabou desistindo, né, do jogo, porque machucou e tal. Mas Belucci na segunda rodada, conseguiu vencer do Dustin Brown. Mas enfim, obviamente, todos que acompanham o tênis devem saber que ontem à noite, Novak Djokovic, o número 1 do mundo, a gente não precisa nem dar classificações para ele, foi eliminado pelo Juan Martín Del Potro, o argentino aqui da semifinal. Um duplo 7-6, vocês podem também comentar junto comigo, incrível a atuação do argentino, né? Como diria Thiago Vidal, só placa na linha. A direita do Del Potro, ela é muito forte, né? E quando ontem ele tava com um índice, né, de aproveitamento absurdo. O Djokovic não conseguia respirar, não conseguia. O Djokovic tava perdido dentro de quadra. Tanto que no tie-break do segundo set, por exemplo, ele subia na direita do Del Potro e não sabia o que fazer, de tanta bola que tomava na cabeça. e tomava passada, uma paulada do argentino,
até tentou jogar com a torcida, né? Porque ficou meio que uma torcida de Copa Davis ali contra o argentino, né? O Novak Djokovic sendo o brasileiro aí da partida. Mas não rolou.
É, foi um pouco complicado. O Yuri pode complementar o que você achou aí também.
Tivemos algumas brigas até um pouco mais ásperas, digamos assim, na plateia, né? Nas arquibancadas, podemos dizer assim. Arquibancadas não, porque lá é mais chique, né?
É que assim, no caso...
Esporte fino.
Pois é. É aí que tá, né? Você vê a grande diferença. Aqui no Brasil é tudo muito mais uma farra, né? O Djokovic e o Del Potro rindo durante o jogo também, mesmo que naqueles momentos cruciais. Teve um momento no primeiro set, se não me engano, no 4-4, foram três winners seguidos. Um de um pra cada lado, assim, fantástico. E a torcida uma hora gritava Djoko, Djoko, outra hora Delpo, Delpo. Entendeu? Só que eu acho que é um pouco mais fácil pros argentinos darem um apoio, né? Pelo menos em comparação com a Argentina e a Sérvia, porque como é do lado aqui, é só atravessar a fronteira. Aqui e dá pra... Né, então tinha um monte de argentino na arquibancada dando uma força bacana aí pro Del Potro. Eu acho que isso deu uma bela ajudada, porque o Del Potro é um cara que joga muito com o coração, né?
Exato.
Então ele tem essa força.
E é bacana, né? O Del Potro voltando aí depois de várias lesões consecutivas no punho, né? Ele teve lesões no punho direito, mas muito mais no punho esquerdo, então dificultava muito o golpe dele nessa volta, principalmente o backhand, né? Ele tá se virando muito com o slice. E ontem jogou muito bem, firme, no backhand também, né? Óbvio que ele sempre fugiu do backhand pra bater a direita, que é o maior golpe dele. Agora, principalmente, ele depende muito da direita,
com
mas
certeza.
Bateu muito firme. E vocês acham que foi méritos do Del Potro ou desméritos do Djokovic? Teve o segundo grande revés em menos de 2 meses, né?
Com certeza. É uma estreia, né, de umas Olimpíadas. Ele nunca ganhou, eu acho que era um torneio muito importante para ele, assim, logo depois de Roland Garros, o mais importante, obviamente, para ele, porque isso acontece daqui a 4 anos depois. E só pontuando aqui para vocês, o Brasil quebrou o saque da Itália aqui no tênis. Belucci e André Sá quebraram, os italianos estão sacando 2-1 no primeiro set.
André Sá, quadrifinalista de Wimbledon.
Isso, exatamente, vale ressaltar isso daí,
Murilo,
também.
Sempre muito bom lembrar. E também tivemos alguns destaques, antes de fazermos o apanhado geral da chave, os brasileiros, né? O Belucci, que teve muita dificuldade na estreia contra o alemão Dustin Brown, perdeu o primeiro set, aí 5-4 no segundo set. Dá pra dizer que contou com uma sorte, não sei.
Dá.
Muita sorte, né?
É a sorte de campeão, poxa.
Quem sabe, Fábio Martins.
Tá com a chave favorável aqui, hein?
Opa! Tranquilo e favorável agora. Dustin Brown torceu o pé no segundo set, não conseguiu voltar. E aí Belucci, sem vencer um set, venceu a partida. Foi para a segunda rodada e agora tá confiante, hein? O que vocês acham?
Não, vamos ver, né? Ele tá jogando agora dupla, se conseguir
não
ganhar
perdeu
a
dupla, ainda no campeonato.
Não perdeu ainda no campeonato e, ó, tá mandando bem aqui.
E outro destaque positivo também, o Rogerinho, que venceu a primeira partida do francês, que eu não vou lembrar o nome agora, tenho que procurar na chave aqui, mas
foi
um francês...
Foi o italiano, não foi? Tommaso Abbiano?
Foi italiano?
Foi.
Isso, exatamente,
italiano, perdão, exatamente. Um cara que ele tá acostumado a jogar, afinal os dois costumam disputar torneios Challenger, né? Então provavelmente eles já se enfrentaram algumas vezes e ele conseguiu jogar bem, né? O primeiro set ele teve dificuldade, já foi no tiebreak, o italiano abriu 3-0, ele conseguiu vencer na raça ali com a torcida 7-6, e aí o segundo set foi tranquilo, foi pra segunda rodada para enfrentar o francês Gael Monfils, cabeça 6, mas infelizmente aconteceu hoje a partida e o Monfils ganhou com certa facilidade que, querendo ou não, nós já esperávamos, né?
Ah, são níveis diferentes, né? Sim. Esse aqui é o problema, né? A gente tem que entender, assim como nos outros esportes olímpicos que estão acontecendo, o Brasil, por ser país sede, tem atletas em todas as categorias, em todos os esportes e tal, mas a gente tem que entender que é difícil de você comparar o Rogerinho, que é um cara que joga torneios Challenger, que joga alguns torneios ATP, mas com o Monfils, que é um cara que faz semifinal de Grand Slam, já fez semifinal de Slam, bate nos... tem jogo, é que o Monfils é um showman, né? Então ele acaba perdendo na primeira rodada, assim como pode acontecer de chegar na final, mas ele tem muito talento, joga um tênis de altíssima qualidade. Então, assim, acho que o Rogerinho cumpriu o papel dele na chave, né, no torneio, nas Olimpíadas, e assim, ok, é aceitável essa derrota pro Monfils, é um pouco difícil de ganhar mesmo.
Com certeza.
Né?
Com certeza. Então, vamos só lembrar, Nadal venceu já a primeira partida, Nishikori venceu, Murray venceu. Então, vamos fazer aquele exercício que a gente costuma fazer aqui no programa, de fazer as possíveis quartas de final e adiante para ver o que a gente pode arranjar aí. Poderemos ter Del Potro e Tsonga?
Não.
O que você contesta, Murilo?
Tsonga perdeu para Gilles Miller. Escuro, 2-7-0. Notícia fresquinha aqui pra você. Sinto muito aí te contestar, mas...
Então poderemos ter um Del Potro e Gilles Miller nas quartas, provavelmente?
Del Potro que pega aí o Taro Daniel, que tirou o Jack Sock na primeira rodada, que era cabeça 14. Tem Gilles Miller e Bautista Agut, né?
Bautista Agut, né? Lembrando também que, apesar de ser quadra rápida, a quadra tá bem áspera e eu, pelo menos, percebi, não sei vocês, a quadra tá um pouco lenta. Vocês perceberam isso também? Ou será que foi uma impressão pessoal minha?
Eu não tenho essa percepção que vocês têm, vocês são mais técnicos.
Eu vi alguns jogos só nas Olimpíadas, mas assim, pelo jogo do Del Potro, pareceu rapidíssima a quadra. Muito.
Não, porque o Del Potro, faz andar no saibro, né?
Paulado. Eu acho que assim, não é o cimento mais rápido que tem do Oeste, né? Longe disso. Sim. Mas eu acho que tá num meio termo ali. Não achei tão lenta assim a quadra. Ah, por exemplo, quadra de Miami, lentíssima.
É por causa da altitude também, né?
Exatamente. É, mas enfim.
É porque como tá no nível do mar ali no Rio, talvez deixe um pouco a quadra mais lenta, né? O piso mais áspero também.
É a mesma
também.
Coisa que Miami, né?
Exatamente. Costuma deixar um pouco mais lento.
Cidade litorânea.
Mas então vamos fazer o exercício. Del Potro e agora, com a correção de meu querido Murilo Parolini, talvez Bautista Agut, cabeça 10?
Sim.
Acho que é o que é o mais possível de acontecer aqui. Um Gilles Miller, acho que não.
E aí, Del Potro e Agut? Dá pro Del Potro ir pra semi?
Eu acho que com muito.
Abriu
com
a chave. Né?
Abriu, né? Total. Era bom. Ele tirou o número 1 do mundo. Abriu a chave. Abriu a chave. Se ele pegar o Murray, tá aberta a chave. Ele bateu o número 1, poxa.
Não, ele abriu pra ele próprio.
Exatamente. Próprio, mas jogou então. Muito bem. O Del Potro foi impressionante a qualidade do tênis dele ontem. Mas eu acho que o Del Potro tem chance. Vamos
tem
ver como é que vai
galgar.
Estar o punho. Porque aqui, vale lembrar aqui também que ele jogou contra o Wawrinka na segunda rodada de Wimbledon. Ganhou com muita autoridade.
Na primeira rodada, né?
Na primeira.
Foi.
Na primeira, perfeito.
Na segunda ele já vazou.
Ainda. Só que aí na segunda rodada sentiu ali, não teve aquela mesma consistência. Não só assim de sentir dor,
terceira,
necessariamente.
Né? Ele perdeu pro Lucas Pui, né?
Não necessariamente de sentir dor, só que de ter ritmo de jogo, né? Jogou, pô, 4 sets ali fora e tal, e depois, né? Mas vamos ver, aqui é melhor de 3, não é tanto desgaste, né? Como em um torneio como o Wimbledon, que é um grande slam e tal. Então, assim, eu acho que tem boas chances do Del Potro.
Nadal, cabeça 3 e Goffin, cabeça 8. Pode ser outra quartas de final ali pra enfrentar Del Potro ou Bautista Agut na semi. O que vocês acham, Nadal e Goffin? Você acha que o Goffin dá pra vencer o Nadal? Vocês acham que o Nadal tá empolgado? Qual a visão que vocês têm, Nadal, aqui no Rio de Janeiro?
É, o Nadal ganhou bem do Del Bonis, vibrou, não pareceu sentir o punho, que é o principal aí que ele tem. Tem tudo pra ganhar do Goffin numa possíveis quartas de final, porque ele tem mais bola, mais potência de bola. É, ele consegue agredir o Goffin como poucos jogadores conseguem, porque o Goffin ele sabe se defender muito bem. E o Nadal, quando ele tem que ser agressivo, ele consegue impor o jogo dele.
Isso.
Se ele conseguir fazer isso, tem tudo pra chegar na semifinal.
Perfeito.
Vamos ver como é que vai ser a evolução do Nadal, porque ele não joga desde Roland Garros, né?
Tem
quando
uma parada
acabou
duríssima contra o Sepp, né?
Então assim, vamos ver, ele jogou bem contra o Del Bonis, jogou firme, jogou muito bem, mas vamos ver como é que vai ser essa evolução. O Nadal tá uma incógnita hoje em dia, né? Não dá muito pra cravar ele, pelo menos na minha visão, porque é machucado, uma hora é problema no joelho, outra hora é problema no punho, uma hora é problema nas costas, entendeu? Então assim, perde ritmo, não consegue jogar, né, muito e tal, nem sabia exatamente se viria pras Olimpíadas, não tinha isso definido, né, acabou vindo e tal. Então vamos ver, acho que ele tem chance se mantiver uma regularidade interessante aí.
Então vamos lá, Del Potro e Nadal, curto e grosso, o que vocês acham? Del Potro pode acabar acontecendo mais uma zebra? Na verdade não dá pra dizer zebra, porque o Del Potro sempre foi um grande jogador, né?
Com certeza.
E sempre teve esse karma de eliminar grandes jogadores, né?
Com certeza, eu acho que assim, vai depender também muito de como, acho que vai depender de duas coisas, de como que o Nadal vai, se caso eles se encontrem mesmo, como que o Nadal vai evoluir durante o torneio, se ele vai conseguir melhorar ainda mais o nível dele, subir e tal, e se o Del Potro vai conseguir manter a potência das bolas, o ritmo e a intensidade de jogo. Se o Del Potro conseguir manter isso, eu acho que o Del Potro tem mais chances que o Nadal pra ir pra final.
Mas vocês sabem a regra, né? Só por a gente estar considerando isso, não vai acontecer.
Não vai acontecer, eu tenho certeza também. Vamos lá, outras quartas de final, talvez Monfils cabeça 6 contra Nishikori e na outra Ferrer e Murray. O que dá pra esperar numa semifinal aí? Murray e Nishikori? Você acha que Monfils e Ferrer podem aprontar?
Acho que o Ferrer já deu, né?
Já deu, né?
Já deu. Você
nem se chega nas quartas,
é,
né?
Ferrer e Berdych. Berdych é muito superior, né? O Thiago Vidal deve estar bravíssimo agora com o Diego aqui.
O Berdych não está jogando, né? Se não, com certeza estaria nas quartas.
Com certeza, exatamente. Com certeza venceria o Ferrer. Mas eu acho que assim, o Nishikori também teve uma estreia boa, né? Jogou firme, tava batendo umas paralelas muito firmes e tal. Só que... É aquele negócio, né? Vai depender de como ele vai. Eu tô colocando muitas condições aqui, porque hoje em dia eu aposto no bolão lá de Wimbledon e eu erro todos. Eu não consigo acertar um cara, entendeu? Então eu não sei se eu sou o cara mais adequado pra falar isso. Mas eu acho assim, o Ferrer não tá numa fase boa, já tá velho, já teve lesão e tudo mais. Então eu acho que ele não é um cara muito cotado pra chegar nas fases finais. O Nishikori é um cara que fez final em Toronto, jogou bem, exato, deu uma pressionada no jogo e tudo mais. Se ele mantiver também o ritmo, acho que chega bem nas fases finais, né? Agora, se pegar um Andy Murray, aí o negócio já
exato,
fica um
então,
pouco mais
ó,
profundo.
Antes de irmos para o intervalo, eu quero que vocês sejam curto e grosso. Medalha de ouro, prata e bronze no masculino. Primeiro você, Murilo.
Vou
te pegar, garoto.
Bom, vamos lá. Ó, Vidal mandou uma fotinha aí pra gente. Vamos ver se a gente consegue uma conexão.
Tá pertinho
com
da
ele.
Quadra, hein?
Tá do lado, né?
Mas o Murilo tá mais perto aqui. Manda um snap aí, Murilo. Perto da tela
snap
aqui.
Ele tá na frente do Fonini.
Tá ouvindo, né? Óbvio que tá ouvindo, né? Vai falar.
Então, um grande abraço pra você.
Thiago Vidal, acompanhe-nos aqui. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, obviamente.
Grande monstro, faltando pela primeira vez. Murilo, não fuja.
Bom, vamos lá.
Diga.
Bicampeonato de Andy Murray pra mim.
Ouro.
Prata pro Del Potrinho.
Lindo, lindo.
E o bronze pro Nadal.
Beleza.
Vai perder pro Del Potro na semi, mas vai brocar no
Fábio,
terceiro lugar.
Eu vou ficar mais ou menos igual. Eu acho que o Murray vai levar. Acho que é o cara que tem mais tênis aí no momento. Eu vou apostar também no Juan Martín.
Medalha de prata.
Medalha de prata pro Del Potro também, porque tá jogando muito bem. E uma medalha de bronze, cara, é um pouco complicado.
Bastante gente
aqui,
aí, né?
Né,
o Cuevas, gente, por que não, né? Ganhou dois títulos aqui no Brasil.
Eu não verdade. Sei, eu não sei medalha de bronze. Então, quem sabe?
Onde, Belucci?
Nada. Belucci é uma boa aposta.
Tá vivo
verdade. No torneio.
Eu acho que pode... Posso mudar?
Pode,
quem passar
claro.
De Cuevas e Belucci ganha a medalha de bronze.
Então, fecharam. Tá computado aí. Só pra deixar registrado, eu acho que o Murray também leva a sua segunda medalha de ouro olímpica. Acho que a medalha de prata fica com Rafael Nadal e o bronze com Kei Nishikori. Foncinho, vamos para o intervalo? Já a gente volta.
Já voltamos com ESPN Open.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Evite que a criança se alimente enquanto assiste a televisão. Pesquisas mostram que o hábito
pode
de comer em frente à TV
de...
é inadequado e pode levar à obesidade. Lembre-se, a alimentação deve ser um momento de prazer com a família e feita em local tranquilo. Nunca utilize o alimento como recompensa ou punição.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Ah, é dupla feminina.
Saúde? É bom saber.
Como prevenir as hepatites B e C?
Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, nem materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercings.
Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Termina o primeiro tempo e vamos aos números do jogo.
É, Luiz, e não são nada favoráveis. De cada 3 pessoas adultas que morrem, 2 são homens. Os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres.
Mas e dá pra virar o jogo, Zé?
Um bom começo é fazer exercícios e exames preventivos regularmente e assim dar um olé nas doenças.
Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Voltamos a apresentar ESPN Open.
E estamos de volta, e olha, foi corrido o nosso primeiro bloco, deixamos para falar no segundo bloco das outras categorias do tênis, afinal, temos feminino, né, que tá dando o que falar, temos dupla masculina, dupla feminina, e amanhã teremos o sorteio das duplas mistas. Então vamos começar falando da simples feminina. Serena Williams já venceu, Muguruza já venceu,
Kerber já venceu. Eu acho que essas três são as principais candidatas à medalha de ouro. Então vamos fazer o exercício das quartas de final, daí eu deixo o Fábio Murilo, vocês okay. emendam pro gol aí. Poderemos ter Serena Williams contra Kvitova, cabeça 11. Outras quartas, Muguruza, Garbine Muguruza contra Safarova. Lembrando que as cabeças de chave do lado da Safarova já foram eliminadas.
Não. A Safarova tava perdendo por 1-0 pra Flipkens e ela sentiu uma lesão.
Sentiu?
E saiu. Flipkens e Sigmund nas quartas.
Então, se já tava uma zebra esse quadrante da Safarova, agora não faço ideia de quem possa enfrentar a Muguruza nas quartas.
Lembrando que as três cabeças de chave do quadrante da Muguruza, Pavlyuchenkova, Batinsky e Venus Williams, caíram.
Exato, que era mais. Duas saíram do lado da Safarova, tanto é que ela nem a cabeça de chave, eu tava esperando que ela chegasse nas quartas, não, mas nem isso não vai acontecer.
Perfeito.
Nas outras quartas de final, Madison Keys, a americana, cabeça 7, pode enfrentar a Strikova, cabeça 16.
Porque também temos a Radivanska perdeu pra Zeng na primeira rodada.
Muito bem lembrado. Também temos a Suárez Navarro aí, que pode, talvez, derrotar a Madison Keys e chegar nas quartas de
a
final.
A Suárez Navarro é
mas
sempre
não acredito.
Não, né? É uma pedrinha ali e às vezes pode... Né? Eu também acho que não, mas... Sempre tem uma dessas aí, tipo
feminino,
a Roberta
né?
20, por
que
exemplo.
Que já foi eliminada também. Exatamente. Cabeça 8, Roberta 20 já foi pra casa. E a última quartas de final que pode acontecer é Angelique Kerber contra Kuznetsova. Uma cabeça 2, a outra cabeça 8, respectivamente. Quem vocês acham que pode dar trabalho pra Serena Williams? E eu vou deixar claro, dá trabalho pra Serena Williams porque ela é a grande favorita, certo?
Com certeza, né?
Fábio, quem que você acha que pode talvez derrotar a Serena Williams se... Pode derrotar alguém?
Eu acho que assim. Acho que ninguém pode nesse torneio aqui. Eu votaria isso, né? Eu acho que tá um pouco complicado para as outras tenistas. É o que você falou no começo. Eu acho que a Muguruza, que já venceu a Serena esse ano, inclusive foi na final de Roland Garros, a Muguruza foi campeã em cima da Serena. É outro piso, é outra história, né? Porque o saque numa quadra de cimento, mesmo que mais lenta, mais áspera e tal, ele anda mais do que numa de saibro, né? Tirando Madrid é um saibro bem rápido, né? Mas eu, assim, eu acho que a Muguruza é uma tenista que pô, cotada, que pode bater a Serena. E acho que a Kerber também é uma excelente jogadora, tá numa fase boa da carreira e tem um cacife pra poder bater... Pra poder vencer a Serena Williams. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar também. Porque tênis feminino, normalmente tem muito mais zebra do que tênis masculino, né? Então a gente
Sim.
acaba não tendo tanto tanta liberdade pra poder apostar numa jogadora.
A Serena é uma da... Acho que é a única ainda que falta... Ela e a Strikova, a única vez que falta jogar na segunda rodada. Ela vai pegar a Cornet, deve ganhar. Mas aí pega a Svitolina nas oitavas. Um jogo encardidinho, mas acho que passa fácil. Nas quartas, tem uma Kvitova, uma Makarova, que é encardidinho também, Muguruza na semi, uma Kerber na... Eu acho que vai dar Serena, mas vai ser complicado, viu? Não vai ser facílimo, como diria Fábio Martins.
Eu acho que assim, se acontecer dela pegar Muguruza e Kerber na sequência, em semi e final...
Kvitova antes, né? Porque a gente não pode descartar.
A Kvitova, ela tem jogo, mas ela erra muito.
Eu acho difícil ela bater de frente com a Serena.
Não digo bater de frente, mas dá uma canseirinha.
Não, sim, concordo. Eu acho que vai ser difícil tirar essa medalha de ouro da Serena. Talvez, como vocês bem afirmaram aí, acho que a Muguruza e a Kerber são as que mais podem chegar. Talvez a Madison Keys, que é muito nova, né? Muito jovem pra gente achar que ela pode, talvez, vencer. Mas ela tem muito tênis, muito talento, realmente. Pode ser, né? Quem sabe? Fábio, a sua cutucada no primeiro bloco para o nosso querido ouvinte de luxo hoje, Thiago Vidal, que o Berdt vence fácil Ferrer... Ele disse aqui no meu celular, no meu WhatsApp, que Berdt já era também. Então, assim, se o Ferrer já tá beirando a aposentadoria, segundo ele,
certeza.
O Berdt já acabou.
Acho
também.
Acho que o Berdão é fraquíssimo. Berdt é fraquíssimo. Mas gostaria de pontuar que Berdt e Ferrer, eu voto em Berdt, Thomas Berdt, finalista de Slam, já fez semifinal de outras várias. Então, assim, Berdt tem um tênis mais primoroso, na minha opinião. Mas, enfim, tá
então,
acabado.
Então, vamos lá.
Já.
Vamos fazer o exercício da medalha de ouro, prata e bronze. Dessa vez eu vou começar, então. Serena Williams, ouro. Kerber, prata. E Muguruza, bronze.
Eu vou passar que eu tô contigo. sem tirar nem
pôr. Mas então é um pouco complicado vai ficar, né? Eu não posso nem apostar diferente, porque eu também acho que vai dar isso, né?
Assim, não dá pra fugir muito, né?
Ah, porque assim, gente, tem... é difícil apostar, né, em outras meninas, a não ser essas três, porque são as três mais cotadas. Eu vou colocar a Sharapova aí, né?
As três ganhadoras de slam, né, do ano.
Exatamente. Então assim, eu volto nessas três também.
Então vamos agora para a chave de duplas masculina, onde está interessantíssima, como gosta de afirmar Fábio Martins. Afinal, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo venceram com muita prioridade ontem. E acho que os grandes favoritos, ou os grandes, talvez, caras que pudessem botar medo nos brasileiros, já foram eliminados. Certo, Murilo?
Com certeza. Herbert e Mahu, cabeças número 1.
Perderam, franceses já vazaram.
Perderam para os colombianos Cabal e Farah, que também já perderam para Steve Johnson e Jack Sock.
Esse que tipo... vão perder para o fulano. Que aí vão perder.
Bautista Gutt e Ferrer, né? Nas quartas de final.
E lembrando que outra dupla que botava muito medo, que é Jamie Murray e Andy Murray, já foram eliminados. Aí sim a grande surpresa, e estou muito feliz para anunciar que André Sá e Tomás Bellucci jogaram muito e venceram os irmãos Murray ontem. E agora...
Duplo 7-6 apertado. Duplo 7-6 com 16-14 no segundo tie-break.
Mas muito convincente a
com
vitória
certeza.
Deles. Fala a verdade.
Que não são jogadores que jogam dupla com frequência. O Bellucci é um jogador
um com
de
outro,
simples.
Né? O André Sá
é um jogador de dupla, mas não tá mais numa fase da carreira exuberante e tal. E o Bellucci, e assim, principalmente a sincronia entre os dois, não é uma coisa que exista hoje em dia, porque eles não jogam, né, duplas normalmente. Então, assim, grandíssimo resultado e já estão vencendo aqui. Vão sacar pro set agora contra os italianos Andrea Seppi e Fabio Fognini, com chance aí de avançar ainda mais no torneio, hein?
Por que não, né? Eles, se avançarem, pegam o vencedor de Nestor Pospisil contra Gastão Elias e João Souza. Dá pra pensar aí numa semifinal, hein?
É, tem que manter a cabeça, manter firme. É que assim, Daniel Nestor é um nome de peso.
É um grande duplista.
André Sá também é.
O Pospisil saca muito, né?
E então, o Pospisil saca bastante.
O Pospisil no fundo pode dar trabalho. Mas eu acredito que agora, depois dessa queda do Mahu e do Herbert e também dos irmãos Murray, eu acho que os brasileiros são grandes favoritos, principalmente jogando em casa. E também acho agora, pelo que eu tô vendo, Bellucci e Sá, dá pra levar em consideração que eles podem vencer uma medalha. Ganhar uma medalha, por que não?
Só passando talvez. Que Melo e Soares, cabeças número 3, vão pegar Djokovic e Zimonic, que... Djokovic é o número 1 do mundo, a gente não pode descartar ele mesmo jogando duplas. Depois pegam os romenos Mergé e Tecal, que também é uma dupla bem encardida.
Essa é uma dupla encardida que tá acostumada a jogar duplas, né, ao contrário de outras aí. Mas eu acho que, mesmo tendo Djokovic pelo caminho, talvez eu acho que Mergé e Tecal pode ser realmente o grande páreo para os brasileiros. Se passarem, eu acho que eles conseguem ganhar uma medalha, quem sabe a medalha de ouro. E nas duplas femininas, as grandes favoritas, na minha opinião, que eram a Serena Williams e Venus Williams, que quase não jogam duplas, mas quando jogam, vencem tudo. Se eu não me engano, elas ganharam duas medalhas olímpicas já como duplas,
duas,
né?
Ou três.
Duas ou três, né? E já foram eliminadas.
Já rodaram.
Por Strikova e Safarova.
Exato. Então, assim, a chave de duplas feminina, na minha opinião, é muito aberta, porque temos alguns nomes que jogam especificamente duplas e temos alguns nomes de peso na simples que estão fazendo as duplas.
As cabeças 2, Caroline Garcia e Mladenovic da França também caíram já, então...
Eu apostaria minhas fichas agora, se me permitem, na Sara Errani e na Roberta Vinci, porque são uma dupla forte, né? Já tiveram resultados bem interessantes no circuito. E, assim, ganharam bem a primeira rodada, passaram por 6-2, 6-2. Então, assim, é um nome aí a se considerar, né?
Você tem que tomar cuidado com a Martinão, né?
Martinão, eu ia falar isso agora. Martina Hingis
nas quartas de final.
E a Baczynski, eu acho que elas, as suíças, eu acho que são as grandes favoritas nesse momento, discordando um pouco de Fábio Martins. Mas é claro, como eu falei, as surpresas acontecem no circuito feminino, ainda mais nas duplas, porque não são duas mulheres, são quatro mulheres dentro de quadra, né?
Exato.
Então tudo pode acontecer.
Exatamente.
Agora vamos sair um pouco das Olimpíadas e falar do nosso querido Roger Federer, que está fazendo aniversário hoje, se eu não me engano, né, Fábio?
Isso, exatamente.
35
parabéns,
anos.
Rojão.
35 anos. Parabéns, umas palmas aqui para Roger Federer, o velhinho que, enfim, pontua aí.
Dá caldo e muito novinho ainda,
poxa,
né? Fala a verdade.
Número 2, 3 do mundo, na frente do cara que é 20, Nikírios nem...
um Jimmy Connors.
É, exatamente.
E é claro que o grande assunto, né, do final do mês de julho ali foi a desistência do Federer, não só para as Olimpíadas, que ele estava muito afim de vir jogar e tentar uma medalha de ouro inédita, não pode vir, como também o anúncio que muito provavelmente ele não jogue o restante da temporada, só volta em 2017, já com 35 anos. Aí eu pergunto para vocês dois, o que que isso pode significar na carreira do Federer?
Esse é uma, acho que é o ponto mais complicado aqui da gente falar hoje, né? Porque assim, o Federer já tá numa idade avançadíssima, né? Nos últimos anos, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai diminuindo o portfólio de torneios dos quais ele participa, né? Esse ano, por exemplo, tudo bem que ele estava lesionado, né? Ele operou o joelho, entrou no jogo
no torneio. Só te interrompendo, só para lembrar, para quem não se recorda, que o Federer ele teve uma cirurgia logo após o Aberto da Austrália, né? Em fevereiro.
Exatamente. Ele sentiu na semifinal, segundo ele, né? Sim. Contra o Djokovic, perdeu a semifinal e tal, e aí depois ele acabou operando o joelho. E aí, voltou, jogou um torneio, perdeu na segunda rodada.
Foi até bem o Wimbledon, né? Fez uma semifinal, até que para muitos era surpresa. Fisicamente ele se mostrou muito superior do que a gente achava que ele poderia chegar.
Com certeza.
Mas exatamente por ter ido bem fisicamente o Wimbledon, foi a grande surpresa esse anúncio de Roger Federer, né? A desistência nas Olimpíadas e pro restante da temporada.
Na verdade, assim, só pra deixar claro também que assim, ele até poderia continuar jogando na temporada. Ele tem capacidade pra jogar, pra continuar nos torneios que estão por vir e tal, e fazer semifinal de US Open, por que não? Mas a questão é aquela, segundo ele, ele falou com os médicos dele, com todo o staff dele, a equipe dele, e segundo eles, a chance dele jogar mais anos, se ele parar e tratar de fato, tratar mesmo, joelho, costas, tudo que ele tá capengando aí, é maior, entendeu? Então, Sim. Assim, vai depender de como que ele vai voltar no que vem.
Uma decisão difícil, né?
Vai depender de como que ele vai voltar. Ele sempre teve isso. Ele é um cara que briga muito por estar sempre jogando, é um cara muito mais velho do que os outros no circuito e que tá topo do ranking, porque é um cara muito acima da média, óbvio.
Sim,
a gente não precisa
certeza.
Ficar levantando isso.
Pra muitos, o melhor de todos os tempos, né? Então, assim,
exato.
É indiscutível a qualidade do Federer.
Exatamente. Então, assim, ele é um cara que você não pode simplesmente descartar, mesmo que parou durante 6 meses, que nem o Nadal já fez diversas vezes. O Nadal já parou várias vezes, tudo bem, era mais novo, mas parou e voltou aos poucos. Acho que a grande questão vai ser a seguinte: se ele vai conseguir voltar no começo do ano que vem, a Beira da Austrália que seja, sem dores, sem problema nenhum de dor, costas e tal, e se ele vai conseguir estabelecer ritmo para poder disputar mesmo com os principais nomes do circuito. Lembrando que ele vai voltar como cabeça 15, mais ou menos.
Vai sair do top 10.
Vai sair do top 10 e tal. Então, assim, vai ter que malhar aí. Se ele não tiver dores, acho que dá para voltar a ter um ritmo, porque ele é um cara muito acima da média. Agora, se ele tiver dor, aí vai ser complicado.
Mas agora, Murilo, o problema também é a idade, né? 35 anos, acaba pesando, né? Ficar parado. Ele nunca teve uma lesão tão séria assim. Agora, finalmente, ele tá tendo uma lesão considerada séria, fez uma cirurgia, agora 35 anos, voltando em 2017, vai fazer 36 anos em 2017. Fica complicado, né? Talvez o Federer repense até onde ele vai querer levar a carreira dele.
Assim como foi em Wimbledon do ano passado, ele tá adaptando o jogo dele a jogos mais curtos, pontos mais rápidos. A gente vê, em rally, pode ver em estatística de torneio, em rally, geralmente o Federer não tá levando tanta vantagem em todos os pontos.
Sim.
Mas em pontos curtos, a vantagem que ele leva sobre os adversários é absurda. É muito grande. Por quê?
É, diferença técnica, né?
O cara tá mais de 15 anos no circuito, então ele sabe os atalhos da quadra, ele sabe onde tem que ir. Então, acho que ele faz muito bem de se tratar, porque às vezes ele pode voltar com um problema ali, sem solucionar o problema, e vai encurtar a carreira, que pode ser bem longínqua.
Com certeza. Então, assim, a gente vai acompanhar ainda muito essa trajetória do Federer para voltar em 2017, falaremos em outros programas. E é isso aí, né? Vamos ficar na torcida, porque afinal o tênis perde e muito sem Roger Federer. Vamos dar umas notícias rapidinhas aqui. A Ana Ivanovic, a Sérvia, anunciou no último sábado sua aposentadoria da seleção sérvia de tênis. A Ivanovic, que vem fazendo uma temporada péssima, né? Acho que
uma temporada
pessoal,
e um ano.
É o casamento.
Eu acho que só na vida pessoal ela tá se dando bem aí com o Sebastian, que também tá pessimamente no futebol. Ela anunciou a aposentadoria no tênis e disse que não defende o país mais na Fed Cup, que é o equivalente à Copa Davis no feminino.
Exatamente.
E também que não disputará mais Jogos Olímpicos. Então, assim, Ana Ivanovic fora da Sérvia. Alguma coisa a comentar, a pontuar aí?
Eu acho que Ivanovic já é um nome fora de questão há um tempo, né? Ela é muito bonita, de fato, né? Teve um grande ano em 2008, quando levou Roland Garros, quando foi número 1 do mundo e tal, mas desde então, muito irregular, muito inconstante, né? Então acaba saindo de pauta, né?
Certo. Outra notícia também que tivemos hoje também foi o Berdych anunciando a contratação como treinador do Ivan Ivanišević, que até pouco tempo atrás estava com o Marin Cilic, tá? Era técnico do Cilic quando ele foi campeão do US Open em 2014, e agora Berdych, que segundo o Thiago Vidal está acabado, está tentando se renovar aí, contratando o croata Ivanišević, campeão de Wimbledon. O que vocês acham?
Eu não sei.
Acho que faz efeito?
Eu acho que depende, né? Porque, por exemplo, o Federer, ele mudou a raquete dele quando já tinha 33, 34 anos, né? Reinventou o jeito de jogar tênis até, com aquele sabre, né, que a gente falava, o S-A-B-R, que era uma aproximação muito, era o segundo saque, ele já estava na rede, já no adversário, muito em cima, muito diferente, né, a jogada que o Federer inventou. Se o Berdych tiver essa mesma qualidade, eu acho que não vai ter, obviamente, porque não é um grande ícone do tênis, nunca ganhou um grande slam e tal, para poder voltar assim, né, com mais um novo técnico, sempre é uma nova esperança de evoluir no esporte, né, então, quem sabe, né,
vamos esperar. Essa temporada, eles estão tentando provar muito a questão do valor do treinador, né, vira e mexe eles estão mudando de treinador aí, querendo falar que muda o jogo, eu não sei até onde o treinador realmente muda o jogador exatamente nessa qualidade que eles estão vendo nessa temporada. Afinal, tivemos trocas que nunca tinha visto em outras temporadas do tênis, né? Troca pra lá, pra cá, parece
que o Raonic deu certo, né?
Com o Raonic deu certo, com alguns jogadores dão certo, né? Mas não dá pra saber até onde, em que porcentagem o treinador realmente executa no seu pupilo, né? Enfim, ficamos por aqui hoje. Hoje o programa foi um pouco mais curto, um programa pocket, digamos assim.
Yeah.
Semana que vem estamos voltando de volta.
Voltando ao começo, né? Lembrando
nossos pilotos,
os primórdios.
Certo? Exatamente. Então é isso aí. Murilo, Parolini, muito obrigado pela presença. Você que entende todos os esportes.
A gente tem que ser multitarefas já. Narro Estados Unidos e Venezuela pelo basquete.
Nesse mesmo bate-canal, né?
Nesse mesmo bate-canal.
Perfeito. Exatamente. Apostas para o jogo 198-30 para os Estados Unidos. Masculino com 89 pontos do Kevin Durant. E 12 tocos do Draymond Green.
Então já aproveita e se despede aí, Fábio Martins.
Um grande abraço para vocês dois que estão aqui. Afonsinho também, um grande abraço para quem ouviu a gente. Um grande abraço para Thiago Vidal, que nos ouviu também aqui.
Que semana que vem estará de volta.
Semana que vem temos o campeão do Olímpico de Tênis.
Exato.
Né? Olimpíada só dura uma semana com a chave de 64 jogadores. Estamos aí semana que vem para muito mais. Um
então é isso aí. Muito obrigado, ouvintes, por nos ouvirem toda segunda-feira. Semana que vem estamos de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ficamos por aqui, muito obrigado e até mais.
Você ouviu ESPN Open!